estas coisas que me davam mais força para continuar e para provar que eles não tinham razão. Pronto, chegou o Vítor Teixeira. Eu acho que há um... Digo eu não vivo em Lourosa, não convivo com as pessoas, mas deve de haver um consenso alargado na figura do Vítor Teixeira como presidente do Lourosa, como figura atual do futebol de Lourosa, independentemente de ter muitos críticos, de haver muita gente a criticar, mas na sua maioria acho que é a pessoa certa nesta fase para estar no Lourosa. Não percebi esta troca de treinador, se o Lourosa está a 10 jornadas do fim, já nem sobe nem 10, não tem razão de ser isto ter acontecido, até porque da maneira como, ou a forma como foi feita a substituição. Não está em causa as pessoas ter ou não ter cursos de treinador, está em causa como é que, no futuro, o diretor desportivo vai ser encarado pelo futuro treinador do Lourosa. Quer dizer, quando vem um diretor desportivo e um treinador, e ao fim de 4 ou 5 jogos, atenção que eu fui mal interpretado aqui numa análise que fiz ao treinador Martelinho, que passaram isso para uma crítica do presidente do Feirense, não foi nada disso, foi apenas a constatação de facto, mas agora tenho que o defender, porque realmente, se vem um diretor desportivo, se vem uma equipa técnica, e ao fim de 4 ou 5 ou 6 jogos, o diretor desportivo passa a treinador principal, e o treinador sai, isto é um problema que o Lourosa está a comprar para o futuro, porque não estou a ver um treinador de referência, um treinador de qualidade, mesmo para esta divisão onde está o Lourosa, que possa eventualmente aceitar vir para treinador, tendo um diretor desportivo que a qualquer momento pode ser o treinador principal. Isso, independentemente de ter curso ou não ter curso, acho que isso não se devia fazer e que vai ter repercussões no futuro, só se, e isso pode acontecer, o Tonel começa a fazer uma boa campanha e seja o treinador do Lourosa nos próximos tempos, quem sabe, e como disse, se as coisas correr bem a ele e ao Lourosa, não há razão para mudar, independentemente de ter curso ou não ter. Agora, fica realmente este registro, que acho estranho isso ter acontecido, mas tudo bem, o que é, não tenho muito a comentar, mas fica apenas o meu comentário.
Miguel Avelar, a impressão de treinador em relação à Liga NOS, na proporção de Benfica-Porto, diferença de um ponto para o Campeonato Safina, em que os Moriz e Espinho estão iguais, e também a expectativa em relação, quer ao papel do Beira-Mar, quer ao próprio União de Lamas no meio de tudo isto. Acreditas que todos vão perder pouquíssimos pontos, principalmente Benfica-Porto, os Moriz e Espinho, ou não?
Ora bem, quanto a este fim de semana, falando aqui um bocado do campeonato da Liga NOS, fiquei extremamente agradado com a exibição do Feirense. Já não é de agora, mas no sábado foi a cereja no topo do bolo. Tenho que dar os parabéns aqui ao Nuno, porque está a fazer um trabalho excepcional.
E o Feirense desfalcado, não é?
Só o Porto e a segunda parte de Sporting é que conseguiu fazer o que o Nuno fez ao Benfica. Foi uma coisa como eu nunca tinha visto numa equipa média pequena fazer ao Benfica. O Benfica não teve a oportunidade de jogar, o meio campo do Feirense teve extraordinário, teve três jogadores ali fantásticos, o Cris, mais os dois que o acompanharam, dois que eram três, fizeram um trabalho excepcional. O Feirense praticamente não deu habilidades nenhumas ao Benfica de pôr em prática o seu futebol, tipo rolo compressor, como se falava. O Benfica está nervoso, nota-se tanto dentro como fora de campo.
Mas esse Benfica rolo compressor tem andado arredado dos relvados.
O Benfica tem um plantel extraordinário. Isto, olhando para o banco do Benfica no sábado na feira, está explicado, não vamos estar aqui a tirar um mérito ao plantel do Benfica, que é um plantel recheado de enormes jogadores internacionais de várias seleções, jogadores de enorme cartel. O que é certo é que o Feirense jogou muito bem, o Feirense tem as melhores oportunidades de golo, o Benfica também teve duas ou três, mas acho que no deve não haver as do Feirense. O Feirense tem 5 oportunidades de golo, o Benfica acho que também tem 5, concretizou uma, o Feirense tem 2 quase baliza aberta, tem uma que bateu no pé com o para mim, que é o, vai ser um dos melhores guarda-redes do mundo, não tenho a menor dúvida. Ele tem uma saída lá logo no início da segunda parte, quando o Etebo está sozinho, que ele consegue roubar a bola quando ele já estava sozinho para encostar para a baliza. E o que é certo é que o Nuno, deixo cá mais uma vez meus parabéns, está fazendo um trabalho excepcional. A equipa é uma equipa que se bate do primeiro ao último minuto, como eu nunca vi, uma equipa que corre, que trabalha, que tem jogo, joga na profundidade, joga curto, ele consegue conjugar esses dois fatores, esses dois vetores. É uma enorme surpresa, e o Feirense com o Platini a 100%, cuidado, o Feirense poderia tornar-se uma equipa para andar noutros patamares, porque não é fácil ganhar este Feirense, e o Porto que se cuide, porque o Feirense se quiser jogar assim vai ser um adversário extremamente complicado.
Deixa-me provocar-te, já que já estás a colocar aí como pano de fundo o Porto Feirense, ainda falta algum tempo, estás só rendido a Nuno Manta Santos ou começas a ficar rendido a Nuno Espírito Santo também?
Bem, o Nuno Espírito Santo tem aprendido com os seus próprios erros. Eu fui um forte crítico dele e continuo. Há opções que eu não compreendo. Há muitas opções que eu não compreendo. Falta-lhe um bocado de estaleca, um bocado de experiência. Acho que ele poderá ganhá-la. Ele teve 7 ou 8 pontos, esteve arredado quase da luta pelo título. O Benfica...
Já não nos lembramos de uma fase do Porto como esta, com 7 ou 8 vitórias consecutivas, já lá vai há algum tempo, não é?
Acho que foi um bocado teimosia do seu Nuno Espírito Santo, no princípio da época, onde relegou os jogadores de enorme potencial para o banco. Estou-me a lembrar de Brahim, de Corona, de outros mais, apostando em jogadores sem a mesma categoria dos que eu mencionei. Agora, o Nuno tem aprendido, apesar do resultado ser de 7-0 no sábado, o Porto teve 25 minutos muito difíceis de entrar na defensiva do Nacional. Acabou por marcar um golo, acaba por fechar a segunda parte com o 2-0, o jogo ficou desbloqueado, a partir daí o Nacional, que eu acho que é a pior equipa da Liga NOS, acho que é uma equipa muito fraca, mesmo muito fraco, acho que vai ser o principal candidato à descida a acompanhar o Tondela, que acho que está...
O Moreirense, o Beijo Moreirense também.
Acho que está entregue, os dois últimos lugares.
O Moreirense tem o pior calendário de todos.
Eu tive a análise do calendário e também cheguei a essa conclusão.
Exato, o Moreirense tem um calendário difícil, muito difícil.
Mas recebe o Tondela em casa.
Tem que receber o Benfica e o Porto.
Faz 3 pontos.
Pois, mas se ganhar o Tondela, pode arrumar já um adversário direto.
Agora, falando do Nuno, o Porto, ele mérito tem, não lhe vou tirar o mérito, o Porto tem está consistente atrás, é muito difícil marcar um golo ao Porto, não é fácil marcar um golo ao Porto. O Porto tem desbloqueado mais jogo pelas alas, apesar de eu continuar a não entender a mudança constante do estilo de jogo, 4-4-2, 4-3-3, e ele ainda não conseguiu... bem definir o que é que entende melhor para a equipa. Tem jogado 4-3-3, tem jogado 4-4-2. O que se nota é que desde que entrou o Soares, o Porto tem tido outra capacidade ofensiva, porque acho que é um extraordinário jogador. É um jogador que encaixou como uma luva no futebol que o Porto vinha apresentando. É um jogador que consegue marcar, em poucas oportunidades consegue marcar o seu golo. E é o jogador que veio para desbloquear...
Só não marcou com os Juventus, de resto marcou nos jogos todos.
Exato, mas com os Juventus também foi um jogo atípico, o Porto ficou reduzido a 10 aos 25 minutos. Foi um jogo...
E não é propriamente o Nacional.
Exato, pronto, também não é o Nacional, também não é o adversário do campeonato, do campeonato português. Agora, que acredito, mais do que nunca, que o Porto poderá dar luta ao Benfica e poderá ultrapassar o Benfica, que eu vejo o Benfica muito nervoso. A começar por seu treinador, que eu continuo a dizer, é uma desilusão. Não, eu não, este treinador, se fosse comparado com o trabalho que o Jesus fez o ano passado, é um treinador que tem feito o mesmo percurso que o Jesus fez o ano passado. Teve a equipa a 8, 9 pontos também, não conseguiu gerir a vantagem. E o que é certo é que, mesmo no sábado, eu notei que Rui Vitória substituía e queria calma nos jogadores, queria para eles vir pausadamente sair. Vi a equipa a tremer, vi a equipa à espera que o jogo acabasse. E o que eu notei no fim do jogo foi uma enorme alegria da equipa do Benfica. Foi uma enorme alegria que o jogo tivesse terminado. Foi uma coisa...
Lógico, isso aí é normal.
Exato, pronto. Foi uma coisa que eu gostei da equipa do Benfica, porque notei que o Benfica estava a tremer para ganhar ao Feirense.
Teve dificuldades, é verdade.
E teve muitas dificuldades. E eu acho...
O Porto teve no Bessa também, ou não?
Exato, mas no Bessa o Porto fez uma primeira parte muito melhor.
E o Boa Vista, em termos de classificação, equipara-se ao Feirense.
Agora, fechando a minha intervenção...
Boa Vista que foi empatar à luz, não é?
Fechando a minha intervenção, acho que a maior desilusão do campeonato é o Sporting, mais uma exibição ridícula.
A primeira parte, tem qualidade, não?
A primeira parte tem qualidade, o Jorge Jesus até disse que tem qualidade, mas é um futebol, o Sporting cria muitas oportunidades, mas também atrás também não consegue ser uma equipa consistente. E depois o que é inadmissível, e eu sou um defensor de Jorge Jesus...
Mas este Sporting está a passar a fase que o Porto passou também na reta final do campeonato passado, também não é fácil não estar a 10 pontos ou 12 pontos.
O problema não é passar a fase, porque Jorge Jesus este ano está-me a desiludir bastante. E eu sou um grande adepto de Jorge Jesus, acho que ele é o melhor treinador a atuar no futebol português atualmente. Jorge Jesus tem feito as neiras atrás das neiras, e ontem foi o reflexo de uma má época total, onde já vai na sétima ou oitava opção a lateral esquerdo, coisa impensável. Depois ao fim, ver um treinador com aquela tarimba, com aquele dizer que meteu lá o joguei para tapar o Hernani, eu até pensei que era o Messi que vinha jogar ao Alvalade, e eu fico um bocado desgostoso com o Jorge Jesus. Acho que é a grande desilusão, acho que o Sporting não consegue.
Não me digas que não queres no Dragão.
Não é não querer, acho que o Jorge Jesus está um bocado desgastado. Foi duas épocas bastante desgastantes para ele, inclusive com enormes ataques da facção benfiquista. Foi um massacre total a Jorge Jesus.
Que se pôs a jeito.
Foi um massacre total. Acho que o Jorge Jesus não soube estar. Jorge Jesus não soube estar. O presidente acompanhou, foi um cavalo de batalha do presidente e do treinador. O que se reflete na classificação atual. O Sporting é uma equipa desgarrada, é uma equipa sem garra, é uma equipa que sem Adriano é uma sombra, ainda consegue ser pior. Adriano era o único que ainda conseguia estabilizar aquele meio campo. O Sporting é uma equipa muito previsível, é uma equipa que deixa muitos passos atrás. E o que é certo é que os resultados são um pouco abonatórios para uma equipa do potencial do Sporting. Alguma coisa tem que mudar. O presidente diz que a partir de agora vai mudar.
Disse que em 4 anos o Sporting vai ser campeão mais do que uma vez.
É complicado.
Já foi campeão europeu.
Sim, mas ele estava a falar de futebol.
Ele foi de futebol, mas ele não disse de futebol.
Não, ele falou especificamente do futebol profissional.
Disse que é tolerância zero.
Agora...
Mas agora, grande feito do Nelson Évora.
A declaração dele, do tio avô.
Não foi só do Nelson Évora, foi da Patrícia Mamona também.
Também foi engraçada a declaração dele, do tio avô.
Agora, eles têm que ser uma época de reflexão para o Sporting. Acho que o presidente tem que falar menos, trabalhar mais. Jorge Jesus, se for a aposta de Bruno de Carvalho, tem que fazer o que fazia o ano passado e bem. Este ano tem que refletir nas aquisições. Tem que ter outra postura no banco e perante os jogadores, e aquelas afirmações tem que as deixar em casa, se quiser ser treinador de futebol e se quiser conseguir guindar o Sporting para os êxitos, coisa que este ano não conseguiu. O Sporting é uma sombra, o Sporting joga pouco para uma equipa com o potencial do Sporting, que tem enormíssimos jogadores, jogadores de tarimba e de qualidade, e acho que o Sporting é a única equipa que poderá ainda dar o campeonato ao Porto. Estou esperançado que o Sporting recupere.
Não, desde logo o Porto pode dar o campeonato ao Porto.
O que me preocupou, e o Rodrigo agora falou do Luís Filipe Vieira, que é uma pessoa excepcional, na quarta-feira deu uma entrevista ao CMTV, passado um ano e 8 meses, disse que o Jorge Jesus era um enormíssimo treinador, que era uma pessoa fantástica, que era isto e que era aquilo, só faltou pôr o Jorge Jesus nos pincas.
Ele disse que era uma pessoa, disse que era um grande treinador.
Era um grande treinador.
Pessoa não disse isso, disse que era treinador.
Se calhar quer contratá-lo
de
novo.
Disse pessoa, não, disse treinador.
O que me deixa entender que a minha pouca experiência do futebol...
Ele também consegue ver que o Benfica é uma coisa com... Não. Foi uma coisa com Jorge Jesus e a outra completamente
não,
diferente com o Rui
Vitória.
Diferentes.
O que me deixa entender...
Ao nível de futebol aquele, jogado...
O que me deixa não entender é que ele quer apaziguar o Estado, porque sabe que tem uma finalíssima que suportem e que não quer pôr mais água para a fervorou, porque a partir de agora vai querer acalmar o pó, porque tem uma final aí.
Essa análise, Rodrigo Nunes, do período eleitoral do Sporting, houve comunicação social que chegou a dar desvantagem a Bruno Carvalho em todo este processo. A resposta é esmagadora e demonstra que há memória dos Sportingistas, porque lembram-se bem do que era o Sporting antes de chegar a Bruno Carvalho, não é?
É exatamente aí que, por vezes, o Bruno de Carvalho e o Jorge Jesus têm razão. É realmente a imprensa, é os comentadores e os paineleiros que vão falando em todas as televisões, e depois ele não se consegue...
Em quase todas, também não
e ele depois não se consegue segurar, porque aquilo que eu uma vez disse aqui, o Sporting estava arredado do título, porque mesmo que começasse a ganhar pontos aos dois primeiros, quando estivesse ali a dois ou três, o presidente estragava tudo e o treinador começavam a falar em vez de se calarem. O Bruno de Carvalho não me surpreendeu a sua vitória.
Nem a expressão da vitória.
Não me surpreendeu os 90-10, que eu dizia que era mais ou menos isso que ia acontecer, até por tudo aquilo que o outro candidato foi apresentando como aquilo que ele pensava para o Sporting, e qualquer um, pelo menos dos três, não tinha razão de ser num futebol de hoje, e num futebol e num clube que se quer campeão. O Bruno de Carvalho, infelizmente, depois de ganhar por 90-10 e sair numa posição mais forte ainda, põe no microfone e ele começa logo aí a dizer barbaridades. E é evidente que eu sei que isso custa muito, ouvir determinadas coisas, mas pôr toda a gente no mesmo saco, isso é muito, muito complicado. Eu, por exemplo, eu também tenho ouvido muitas coisas ao longo destes últimos dias sobre o estádio do Feirense, sobre as condições do estádio do Feirense, sobre a qualidade do estádio do Feirense. Ouvi também aqui no programa antes a mesma coisa, e eu não sei o que é que as pessoas têm quanto ao estádio do Feirense. O estádio do Feirense é de classificação Gold, portanto que é a segunda classificação dos melhores estádios portugueses, portanto os melhores que são o Porto, Benfica, Sporting, todos aqueles do Euro, a seguir está os do Feirense. Não concordando com a declaração do presidente do Sporting e do tio avô dele, e eu quero aqui dizer que para aqueles que não gostam do estádio do Feirense, para aqueles que acham que o estádio do Feirense é pequenino, é não sei o que, é mal feito e é um aido e por aí fora, repito, sem repetir, a frase do tio avô do presidente do Sporting. Para esses que criticam o estádio do Feirense, digo-lhes a eles aquilo que o tio avô do presidente do Sporting disse.
Luís Sá, já agora o que é que diz do estádio do Feirense?
O estádio, a dimensão do Feirense, assim, eu nada a apontar ao estádio do Feirense. Eu já a semana passada também disse que o Benfica ia ter dificuldades pelo retângulo de jogo ser mais curto que o normal. Isso é um facto. Contra isso não é uma crítica.
Está dentro da lei.
É um facto. Tem as medidas mínimas, portanto, nada.
Não tem as mínimas, nada. Pronto, está acima das mínimas.
Pronto, tem as medidas reduzidas face à generalidade dos outros relevados.
Tem as medidas mais pequenas em relação àquilo que são os jogos internacionais.
Exatamente.
E da UEFA.
Relativamente ao resto, é um estádio adaptado à realidade de Feirense, muito bem arranjadinho. Basta que tenha a bancada dos sócios coberta, tenha a bancada superior, tenha um topo que está descoberto, mas também acho que não há necessidade de estar a cobri-lo. Fruto que também só nestes jogos grandes é que o enche.
Todos os profissionais que têm visitado Santa Maria da Feira e o Estádio Marcolino de Castro, ou do seu ao mais alto nível, incluindo os presidentes dos grandes clubes portugueses, quer o Sr. Pinto da Costa, que foi tema de conversa, quer o Sr. Filipe Vieira, que também foi tema de conversa, todos eles ficam agradados com... conheciam o estádio antes, e agora o estádio do Feirense estar com aquela qualidade, com aquele conforto. E depois uma coisa que eles dizem, que não via isso em lado nenhum, é que eles estão no camarote presencial e estão a 5, 6 metros do relvado. Diz-lhes que isto aqui é uma maravilha, ver o futebol aqui. Ah. Enquanto que nos estádios deles estão muito longe do relvado. E ali é uma maravilha.
Deixem-me só perceber do Luís Sá.
Foi o segundo jogo que eu vi no Marcos de Castro.
É o estádio mais bonito do concelho, Luís, ou não?
O estádio mais bonito do concelho para mim é o meu, que é o de Lisandro Lourosa. Isso aí não vou ser hipócrita, não vou estar a dizer que é do Feirense. Agora, fui o segundo jogo que eu vi no Marcolino de Castro. Vi no ano passado a taça da Santa Maria da Feira entre o Lourosa e o Feirense. Tinha assistido lá e vi agora o Feirense-Benfica. De facto, é um estádio que está dimensionado à dimensão do Feirense.
E é o segundo mais bonito do concelho.
Depois queria dizer que a bancada do Feirense sai-se pelas laterais, porque é assim que está, foi assim que foi projetado e é assim que está, porque as pessoas não percebem nada disto. Eu tenho que dizer-lhes, não percebem nada disto, e mais uma vez a frase do tio avô do outro está bem empregue para este tipo de pessoas, porque eles não percebem nada. É como aos torniquetes, poucos torniquetes. Se formos a fazer a percentagem de número de pessoas que entram nos torniquetes e de número de pessoas que saem pelas laterais das bancadas é inferior ao número de pessoas que saem em qualquer espaço de saída nos grandes estádios, porque nós estamos a falar ali de mil e tal pessoas para sair por uma porta. No estádio do Benfica, do Porto e do Sporting, passam 2 ou 3 mil pessoas para a mesma porta. No Feirense são 1000 e poucas.
Temos que fechar, Miguel Avelar, em 10 segundos, muito rápido.
Ora bem, também para completar, que há um bocado fizeste uma pergunta do campeonato do Savena, quer dizer que o campeonato está ao rubro e há uma equipa que está escondida, mas que eu sei...
O Fiães.
Não, o Beira-Mar, o Fiães também está a fazer um excelente campeonato, mais um do Adolfo, está a fazer um excelente campeonato, mas há uma equipa que se reforçou mesmo até ao último dia de inscrições, que é o Beira-Mar, que tem um treinador que subiu o ano passado, um treinador muito experimentado nestas divisões, e eu acho que o Beira-Mar vai se intrometer nesta luta a dois, que acho que o Beira-Mar, ninguém está a falar do Beira-Mar, mas o Beira-Mar recrutou quase a equipa do ano passado, do Águeda toda, agora ultimamente tem o treinador do Águeda que subiu e vai ser um sério candidato ao título, e não esquecendo o União de Lamas, que recebe em casa muita gente que vai à
não acredito, o Lamas não acredito.
Vamos ver, O campeonato está renhido, o campeonato está bom. O Fiéis já tem um atraso considerável, mas o Fiéis está numa recuperação excepcional. O Fiéis vem de 6 vitórias seguidas.
Sempre a ganhar na segunda volta.
6 vitórias seguidas e não até arrancou um triunfo em Alvarenga. E que no domingo vai ser um derby apetitoso, o Fiéis seja onde ver. Vai ser um derby onde se vai vibrar para os dois lados, porque Adolfo Teixeira teve o ano passado no São João de Beira, as coisas não correram muito bem no primeiro jogo com o Ricardo Maia, e acho que vai ser um jogo apetecível, porque acho que são dois bons treinadores, o Adolfo no outro patamar, claro,
temos que fechar,
claro, o Adolfo no outro patamar, mas vai ser um jogo apetecível para se ver.